Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Hoje eu converso com o senador eleito Flávio Arnes, que conquistou mais de 2.330.000 votos e uma cadeira, então, no Senado Federal, mandato de 8 anos. Obrigada, senador, por nos atender.
Obrigado a você, Lígia. Uma alegria estar falando com você. E uma satisfação enorme estar falando com todos os ouvintes.
Senador, faça uma avaliação para a gente dessa votação expressiva e até contrariando novamente, diria, as pesquisas eleitorais, porque em 2002 a situação que o elegeu também para o Senado indicava um resultado diferente. Surpreendeu o senhor nessa vez?
Olha, você sabe, Lígia, que eu fui para cerca de 330 municípios pessoalmente. Fui muito bem recebido em todos eles, sem exceção. Não é com alegria, com entusiasmo, com satisfação, as pessoas querendo assim fazer uma boa política, um clima assim bastante positivo, e ao mesmo tempo todos agora, obviamente, alegres, felizes, e as pesquisas, eu diria, a metodologia, pelo menos, obrigatoriamente tem que ser revista, porque não reflete o que a gente observava nos municípios.
Desde que deixou a vice-governadoria no Estado aqui, quando o senhor estava com Beto Rich, o senhor estava afastado da política?
Exatamente. Nas últimas eleições eu não havia concorrido a nenhum cargo eletivo e, ao mesmo tempo, não estava mais sequer filiado a partido político. Porém, houve um chamamento muito forte da sociedade para que a gente participasse e, ao mesmo tempo, um período do Brasil que eu diria que todos nós temos a obrigação de participar.
O senhor acha que foi mais ou menos nesse sentido também que os eleitores deixaram de fora, por exemplo, o senador Roberto Requião e o ex-governador Beto Richa? Foi um pedido de mudanças, senador?
O sentimento assim de mudança, a gente percebia que era um sentimento que estava na população mesmo. No nosso caso, apesar da gente estar assim há bastante tempo trabalhando na área da política, a caminhada da gente, eu diria, é muito mais política do que partidária. E parece que o povo entende bem isso, dessa maneira, no sentido de dizer que a gente tem que ter leis, orçamentos, discutir, dialogar com a sociedade, né? Então é a natureza do mandato político e pelo fato também de não ter participado nas últimas eleições, as pessoas no geral também assim deram uma ênfase para esta possibilidade. Isso é bom também. Eu também tenho dito para as pessoas, olha, a renovação, vamos votar em alguém novo e tudo, sempre depende da história de cada um também, né? Quer dizer, se a pessoa acha que alguém está fazendo um bom trabalho, deve continuar a fazer, ser honesto, ser sério, né? Isso em qualquer cargo, né? No executivo, que eu sempre acho que não deve haver reeleição, porque é muita confusão, muita corrupção, muitos desmandos também. Então, eu diria que aí a experiência, de fato, não tem sido nada positiva em termos de reeleições para o Executivo.
Também conversei aqui com o senador eleito, Oriovisto Guimarães, que estará também em Brasília representando o Paraná, e ele falou de uma pauta unificada, de unir esforços dos 3 senadores do Paraná. O senhor poderia nos adiantar quais temas o senhor, por exemplo, gostaria de levar como prioritários para Brasília?
Lígia, o que é importante de se dizer é que nós 3 estamos assim muito articulados para trabalhar a favor do Paraná, com o governador, vendo bem as necessidades, com os prefeitos, vereadores, com a comunidade, e ao mesmo tempo enfrentar os desafios, os temas nacionais importantes. Agora, eu diria que algumas bandeiras fundamentais, na minha opinião, entre outras, né, são, em primeiro lugar, a pessoa com deficiência, né, as necessidades de todas as áreas, né? A gente quer educação em tempo integral, profissionalização, acompanhamento do Plano Nacional de Educação, recursos para a área. combate à corrupção é essencial.
Falando agora um pouco do segundo turno dessa eleição presidenciável, senador, o Rede fez uma deliberação para os filiados para apoio Haddad ou voto nulo. Pelo menos foi assim que eu interpretei a posição do seu partido. Como é que o senhor pretende se colocar para essa questão?
Olha, o PT defende bandeiras com as quais eu não concordo. Teve muitos casos de corrupção. Eu saí do PT, inclusive, em função de problemas éticos, de valores. Eu, inclusive, sempre preservo a militância, porque existem problemas em todos os partidos, mas a cúpula do partido, de fato, nesses anos todos, deixou muito a desejar. Agora, também, ao mesmo tempo, a gente quer que a população pense bem nas bandeiras que cada um defenda, né? E também tome uma posição em relação àquilo que seja melhor para o Brasil. Eu quero deixar assim de maneira muito clara que a gente não tem essa condição de... Eu já manifestei isso para várias pessoas e sempre que me perguntam, eu digo assim, olha, as bandeiras não são as minhas bandeiras do Partido dos Trabalhadores.
O senhor não vai declarar o seu voto então, senador, abertamente? Ou fica subentendido que não apoiando o PT, o senhor apoiaria o outro candidato?
Eu não quero fazer, assim, uma apologia de um candidato ou de outro. Na verdade, a gente também tem que fazer com que o eleitor, assim, tenha essa decisão. Mas posso lhe assegurar que não votarei no Partido dos Trabalhadores.
Outra questão nacional, assuntos que o senhor pretende já colocar aí no início do mandato, o senhor falou aí das bandeiras que defende, que vai levar para Brasília. Tem algum assunto mais prioritário do que já está sendo discutido por lá, senador, que o senhor gostaria de ver destravado em Brasília?
Olha, é muito importante a gente começar a debater algumas coisas logo. Por exemplo, o Fundeb, que é o Fundo de Valorização da Educação Básica, que é um fundo constitucional, e que é provisório, vai se encerrar em 2020. É um fundo essencial, né, para se ter os recursos para a educação básica nos estados, nos municípios, nas entidades. Então a gente tem que começar a se dedicar a isto de imediato, né? Ao mesmo tempo, né, as medidas contra a corrupção têm que ser de imediato também. Essa estrutura gigantesca do poder público que tem que ser diminuída e que ocasiona o déficit público, inclusive com todos esses tributos que a gente paga, né, impostos e tudo, não se dar conta nem das despesas correntes, isso tem que haver medidas drásticas e imediatas também. Né? Isso não significa, assim, você dizer que o problema está em outra área, né? A gente tem que ver a reforma tributária, administrativa e tudo, mas medidas concretas do poder público para diminuir e tornar controlável o déficit público, né? E com medidas administrativas, né? Se você viaja para cá, pelo Paraná, e vai aí para a União da Vitória, para o Sudoeste, pela rodovia, se vê que a rodovia está horrível, em risco de vida para as pessoas. E a gente tem um órgão federal que cuida disso aqui no Paraná, que é o DINIT. Eu digo, olha, tem que acabar com esses órgãos todos pela ineficiência, né, pela inadequação. Ou se você vai aí com prefeitos e vereadores, o prefeito tem que ir a Brasília para conseguir uma creche. R$ 300, R$ 400 mil, tem que gastar R$ 3 milhões, né? 100 mil cargos em comissão, ou mais até, tem que diminuir significativamente tudo isso, porque, e corrupção também, né, como eu falei antes, porque é o dinheiro que a gente precisa na educação, na saúde, na segurança. Então essas coisas, assim, inclusive nós já estamos discutindo agora para já começar o mandato com a aceleradora colocado, né?
Agradeço, então, por ter nos atendido.
Agradeço, Lígia. Deixo um abraço para todos os ouvintes também e me coloco à disposição para que a gente possa fazer um bom mandato juntos.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Uma ótima sexta-feira para você. Um bom fim de semana. Até segunda.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.